resgatou. Porque me trouxe
4 horas e 3 minutos.
Porque me quer...
A música está falando, Luciana. Por que me resgatou? Deus te resgatou de novo? Nós estamos com a Luciana Lima, cantora católica, mas falando um pouco da sua história. Jesus te resgatou de novo? Depois você tinha abandonado a igreja? Ele deu?
Sim.
Deu um passo?
Sim, ele me chamou de volta, né? Pegou assim na mãozinha e falou assim: minha filha, vem aqui.
Teu lugar é aqui.
Teu lugar é aqui. Né? Aí eu voltei para a igreja e lá eu recebi o convite para começar a cantar no Ministério de Música. Né? E isso fez uma grande diferença na minha vida, porque cantar, né, cantar e falar de Deus assim é uma coisa que me deixa muito feliz. Né? Deu um novo ânimo, né? Eu percebi que, apesar de tudo que eu passava e da medicação que eu tomava, o que me faltava, aquele vazio, só quem preenchia era Deus, né?
Só Ele pode fazer.
Só Ele.
Só.
E foi cantando ali junto com os meus amigos que me deram essa oportunidade, que eu agradeço muito, né, quando eles me convidaram. Que foi a Ana e o Valdir, lá da minha cidade, da minha terra natal. E eles me chamaram, me deram essa oportunidade, e foi isso que fez a diferença na minha vida. Se hoje eu estou aqui, eu devo isso a Deus, né, que me resgatou, me trouxe de volta para junto dele. E a esses dois que me deram essa oportunidade.
Foram instrumentos, né?
Foram instrumentos de
Deus na minha vida. Conheço o Valdir, né?
Sim.
Tá certo. Você está acompanhada hoje aqui? Quem está acompanhando você para a gente registrar quem está em casa?
Hoje está o meu esposo.
Sim.
O Marcos, né? E a minha amiga. Essa é minha amiga fiel
amiga
mesmo.
Fiel?
É. Está comigo desde sempre. Desde que eu iniciei essa caminhada na igreja. Nós iniciamos a amizade lá. E de todas as amizades, a que perdurou mesmo, que é aquele amigo que, né... Na Bíblia fala, né? Quem tem um amigo aqui na
encontrou
terra...
Encontrou
um tesouro. Esse aqui é meu tesouro, é a Ceiça.
Muito, a Ceiça. Ah, então ela que passou o e-mail, né, Ceiça? Muitos e-mails pra mim, né? Agora, é o Marcos, seu esposo?
Marcos.
Ele falou pra nós aqui que ele conheceu você na igreja, viu você cantando, é isso mesmo?
Isso, ele me conheceu lá na igreja.
Ah.
Né? Me viu cantando e...
E você viu ele no mesmo dia ou só ele que viu você?
Não, só ele que me viu. Foi mais ou menos assim, o dia que eu vi ele não me viu também.
Não?
Não, ele não me viu. Né? O dia que eu me encantei com ele a primeira vez, eu acho
que... Onde que você se encantou com ele?
Eu estava transparente nesse dia, porque ele não me viu. Foi... Eu era professora e ele foi divulgar o trabalho dele, né, na escola. E eu vi, né, chegou aquele rapagão bonito, né?
É um rapazão mesmo.
É, aí eu falei assim, cheguei em casa, falei pra minha mãe, nossa, mas hoje eu conheci um rapaz lindo. Eu conheci, né? Ele não me conhecia.
Não sabia quem era.
E confesso que eu me encantei por ele à primeira vista, né?
É.
Mas aí ele já arrumou uma namorada lá e...
É, mas não deu nada certo esse namoro, que voltou?
Não, não deu nada certo, né? Ele namorou noivô, mas não deu certo. É porque era para ser meu mesmo,
claro,
né?
Claro, claro. Agora, você disse para mim uma coisa interessante. Aliás, muita coisa interessante sobre esse relacionamento. Porque você tinha depressão, não tinha?
Tinha.
Aí você encontrou a música que começa a alimentar a fé, a igreja,
sim,
começa a melhorar. Mas você disse que namorou ele um mês e ficou noiva?
Um mês.
Conta um pouquinho sobre essa história.
Não, ele primeiro ele conquistou a minha mãe, né? Porque ele mandava flores pra minha mãe, né? Ele ligava lá...
Pra ter coragem pra chegar lá depois.
É. Acho que ele sabia que minha mãe era brava, né? Aí ele falou, vou conquistar a primeira sogra, e depois eu... Aí ele me ligava, mas eu... Como eu tava... Eu já tinha sofrido tanto em relacionamentos anteriores que eu já tava meio que cansada... Ele me procurava e tal, até que um dia uma pessoa falou assim, não, dá uma chance pra ele, namora com ele. E eu vi depois ele conversando com a menina, eu falei, eu vou dar uma chance, porque senão eu vou perder, né?
Aí...
Se eu não andar logo, eu perco assim, ó. Aí nós Eu liguei, ele foi lá em casa, nós começamos a conversar e tal. Mas eu sempre fui muito certinha. Eu tinha um outro namorado.
Tá vendo, Marcos?
Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não vou namorar você, ficar com você, né? Que é começar nada com você, sem antes terminar com o outro. Porque não era do meu feitio, do meu caráter, eu nunca fui assim. Eu terminei com o outro, aí nós começamos a namorar. Aí namoramos um mês e ele chegou com um par de alianças querendo ficar noivo.
Meu Deus, laçou teu coração, hein?
É. Aí a minha psiquiatra ficou louca, né? Ela que ficou. Porque ela falou, não, você não pode casar de jeito nenhum. Você tá no estágio da depressão.
Você tava doente?
Doente.
Você casou doente?
Casei.
E o psiquiatra não queria?
Não, ela não queria. Ela falou que eu não tinha
Aliás,
condições.
Aliás, não autoriza. Né?
Não autorizou. Não autoriza. Ela falou assim, olha, você não tem condições de assumir um relacionamento, um compromisso assim, na situação que você está. Você tem que se tratar e quando você tiver melhor, aí você, né? Mas sabe como é, né, Osair?
A carne
é
mais fraca?
É mais fraca.
Aí o casamento vem?
Aí eu fiquei noiva.
O Espírito Santo é mais forte, tá dizendo?
É, ele tá dizendo.
Mas e como é que é casar com depressão? Porque é uma doença que atrapalha muito o relacionamento, né?
Com certeza.
Como que foi essa história?
Quando ele foi me pedir em casamento, ele falou assim pro meu pai e pra minha mãe, eu vou cuidar dela. Né? Essa palavra pesou muito, assim, na autorização dos meus pais. Bom, ele vai cuidar. Então, né, meu pai e minha mãe já se despreocuparam até então. Nós casamos e foi complicado. Muito difícil, porque você casa, uma sul-mato-grossense, casa com um paranaense, assim, descendente de italiano, né?
Ah, ele é descendente de italiano?
Então, aí ele, com o jeito dele, ele é acostumado a morar sozinho. Eu já com 31 anos, né? Então, uma personalidade já, aquela coisa assim de... E foi difícil, a adaptação. Às vezes eu encontrava as pessoas na rua, eles falavam assim, nossa, vocês estão de lua de mel. Eu falava, aham, né? Como, meu Deus, lua de mel. Porque a gente brigava muito. E para ajudar, né, eu engravidei depois de 3 meses de casada. Porque eu não podia tomar remédio, né, porque piorava mais ainda a minha depressão, a questão dos hormônios. Nunca pude. E aí eu engravidei. E foi uma gravidez bem complicada, muito enjoo. E eu não tinha vontade de sair. E eu chorava. E já tinha depressão. Aí junta com a gravidez, você imagina como eu não fiquei, né? Eu fiquei assim no estado e ele não tinha muita paciência, né, amor? Às vezes ele falava, eu vou na casa do sócio. Eu falava, não, mas eu... porque eu não queria ir. Era da depressão. Eu queria ficar ali só, trancadinha ali no meu mundinho, ali no meu cantinho. Ele falava, então você fica aí que eu vou. E eu ficava sozinha numa casa enorme, que a nossa casa era enorme, e chorando. E eu chorava a noite inteira. E o meu marido chegava e ele ia dormir. E eu chorando. E isso foram vários meses, né? Assim, 3 meses. Até que um dia os enjoos cessaram. Eu não tinha mais enjoo, eu acordei sem enjoo. Eu falei, nossa, que bênção, a fase do enjoo passou. E eu chegando na casa da minha mãe, a minha irmã adotiva falou para mim, Luciana, o seu bebê está morto. Eu falei, ai, para, né? Onde já se viu? Ela falou, tá. Aí eu liguei para ele no banco, que ele tava, nessa época trabalhava no banco, ele foi, nós fomos ao médico e lá não se escutavam os batimentos do coração do meu bebê. Ele era de Fátima, ele me mandou aqui para Dourados, porque disse que o equipamento dele não era eficaz, né? Aí eu vim aqui para Dourados, fez a ultrassom e realmente meu bebê estava morto. Há 10 dias na minha barriga. E na época eu fiquei assim, desesperada, e aí nós fomos para casa, eu ainda fui para casa, né? No outro dia nós viemos, foram 3 dias de sofrimento no hospital, né? Porque o colo do meu útero não... colocou o soro, tomei remédio e tudo e não teve jeito. Então teve que fazer o procedimento, teve que furar, né, o colo do meu útero para poder fazer a curetagem do meu bebê.
Certo.
E foi um sofrimento, assim, foi um período difícil. Aí junta a depressão, junta o casamento que estava meio lá, meio cá, né, devido ao meu estado de saúde e a perda do meu bebê.
Tá. Hoje vocês estão com quantos anos de casado?
14.
14. Quantos filhos vocês têm?
Nós temos duas lindas meninas, uma de 11 e uma de 7.
E vocês superaram tudo isso?
Graças a Deus, né?
E que deve a quê para superar? O que que você fez? O que que aconteceu na vida do casal?
Rezar.
Rezar?
Rezar muito. Muito. Era mãe rezando, era eu rezando, era irmã rezando, era comadre rezando. Era a família toda pedindo a Deus pelo nosso casamento, né? E aquela certeza de que, apesar de todo o sofrimento, apesar da gente ter as nossas diferenças e de tudo que eu passei, eu tinha essa certeza de que Deus tinha enviado ele para mim.
E era o seu casamento.
E era o meu casamento. E que valia a pena eu lutar pelo meu casamento e pela minha família, pelas minhas filhas, né? E por mais que eu sofresse e a gente se desentendesse, eu não me via sem o meu marido.
Então você amava muito?
Sim, sempre amei o meu marido, muito. Apesar de ter horas assim que a gente, né, quer dar uns...
Todos nós.
Uns cascudinhos assim,
mas... É, isso é normal.
Mas sempre amei.
Venceram. Muito. Venceu, Marcos? Fala aí, Marcos, fala aí. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem.
Valeu a pena lutar?
Valeu. Até eu queria, sim, se você me permitir...
Sim.
Depois desse aborto, nossa vida mudou um pouco já também. Nós planejamos muito a nossa primeira filha. Foi muito esperado, foi muito desejado. E, assim, começou a transformar nossas vidas aí. Apesar que na segunda gravidez já foi mais complicado um pouco. Eu ainda estava meio rebelde. E o seu João Camilotti também fez parte dessa história, que minha esposa estava prestes a falar, não aguento mais, não quero mais. E ele falou, ó, tá perto de dar certo, né? Ele é um profeta gigantesco, gosto muito dele. Aí aconteceu que foi tão bom, foi tão maravilhoso, que eu comecei para a igreja demais. Agora quem arrasta mais para a igreja sou eu.
É você? Que bênção!
Então, assim, nós tivemos muitos problemas incompatíveis, assim, de gênero, por causa da idade que nós casamos, né? Uma idade mais avançada, apesar de ter um conhecimento melhor. Mas nós tínhamos, assim, era incompatível uma ideia com a outra. E até ajeitar isso...
Demorou.
Eu acho que a nossa vida de casado começou depois desse período. Né? Normalmente as pessoas aproveitam o início. Nós estamos aproveitando depois de um certo tempo. A gente está aproveitando melhor, né? Uma consciência melhor. Ela realizando esse sonho que ela realizou agora, e a gente trabalhando junto. Eu acho que, assim, me deixou muito feliz ver ela realizar esse sonho dela.
Tá certo, obrigado, viu, Marcos. Parabéns, tá? Porque foi duro para ela, mas... Casar com uma pessoa que tem depressão tem que ter muita coragem. Muito Parabéns, fácil. Porque você foi muito corajoso. Vamos ouvir mais uma canção? Qual que você escolhe, Luciana Lima?
A 7.
Número 7? Como
Marcas.
Que é o nome?
Marcas.
Isso. Então, e depois a gente volta falando da música. O que aconteceu para gravar um CD? Vamos lá?
Tantas marcas em meu coração. No mundo que encontrei foi só decepção.
Música linda, como é o nome da música, Luciana?
Marcas.
É Marcas. Bom, é sua letra, né?
É, são todas minhas.
Tá. Quantas músicas tem no CD?
12.
12. São todas suas?
Todas minhas.
Tá. E como que aconteceu? Já que você começou a cantar na igreja, você despertou isso de repente de novo? O que que aconteceu para você ter essa oportunidade de gravar um CD?
Osair, eu sou artesã, né?
Sim.
Eu pinto. E eu sempre trabalhei nas festas, né? Que tem a coroação de Nossa Senhora, que é a nossa padroeira na comunidade. Eu sempre trabalhei ali e tal. E eu que fazia as coreografias. E um dia eu pintando, me veio uma música na mente. E foi eu escrevi aquilo ali, aquele trechinho, guardei lá, passou um tempo. Depois me veio outra música, que foi a música que eu fiz para o meu marido, que é a faixa de número 2.
Como é que é o nome da música?
Grande Amor.
Grande Amor. Então, quem quer oferecer música para o esposo aí? Mais uma música na Rádio Coração.
Aí eu fiz essa música para ele e voltei para outra canção. E um dia a minha filha gosta muito de cantar também, a mais velha, e ela cantando e... Aí eu peguei um refrãozinho que ela... E encaixei no restante da letra e fiz uma música para Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a Mãe Aparecida, que é a faixa 12 do CD. Que eu cantei, que eu realizei um grande sonho, que foi cantar na coroação de Nossa Senhora. E minha filha coroando Nossa Senhora.
Que bonito, né?
Mas aí, até então, eu tinha gravado isso aí no estúdio de um amigo nosso lá de Deodápolis. Né, ele fez o arranjo tal para mim. E um dia nós fomos convidados por uma amiga para vir aqui a Dourados para conhecer o Brás.
Da Brás da Canção Nova.
O Brás da Canção
Nova. Que é instrumentalista, né?
Isso. Aí essa amiga conhecia a Marcinha e aí nós jantamos junto com a equipe toda, o pessoal, os músicos. E lá nós conhecemos o Rinaldo Rosa.
Quem é o Rinaldo Rosa?
Rinaldo Rosa, ele produziu o meu CD, ele é da Canção Nova. Uhum. Né? Ele tocou muito tempo junto com o Dunga. Ele era o guitarrista, ele produziu o CD da Eliana, né? E conheci ele e o Marcos falou pra ele assim, olha, minha esposa canta. Eu sempre no meu cantinho, porque eu sou meio tímida, né? Não parece, mas eu sou.
Tá certo.
Aí eu falou pra ele, ele falou assim, ah, traz pra gente, nós vamos estar aqui na São Carlos, né, na próxima semana, você traz pra eu escutar. Aí nós voltamos, né, para ver o Brás lá na São Carlos e trouxemos o pendrive. Aí ele escutou na van, falou assim: irmã, você tem a voz bonita, você tem afinação, você já tem 4 canções. Você quer gravar? Eu falei assim: olha, mas eu não tenho as outras músicas. Ele falou: não. Eu vou colocar em oração, eu vou apresentar esse projeto aos pés de Nossa Senhora e você vai rezar aqui e eu vou rezar lá. E o Espírito Santo vai te iluminar e você vai conseguir fazer essas outras composições. Tá, eu falei assim: meu Deus, né? Será que vai? E a gente rezando e os amigos intercedendo e começou a vir música na minha cabeça. E era assim, eu andava já com o celular prontinho, né? E o pai, eu cantava e já ficava ali, já no jeito. Aí eu enviava para essa daqui ouvir, enviava para o marido, enviava para outra amiga. O pessoal: ah, tá lindo, tá lindo. E enviava para o Rinaldo. Ele falava: perfeito, agora vai lá no estúdio, grava violão e voz e depois coloca tudo junto e manda para mim. Eu mandei e ele fez o arranjo junto com o Julie, né? Aí tem os músicos da Canção Nova, que nós gravamos, na verdade, no estúdio do Rogério de Prince. Mas, em Cachoeira Paulista, os músicos são todos da Canção Nova, que é o Júlia, o Rogério, o Rinaldo e o Fábio Rabelo, que é o saxofonista, né? Então, foi todo gravado ali. E essas músicas surgiam e assim, eu sempre falo que é engraçado porque elas falam da minha história, né? Falam da minha trajetória até chegar ali. Então, eu sempre comento que Deus, durante todo esse período, o período que eu me afastei, sobre esse período do deserto que eu passei, do sofrimento, Ele estava me trabalhando, né, para chegar aqui e hoje ter essas canções para as pessoas escutarem e ver o quão Ele é maravilhoso.
E o que Deus pode fazer.
E o que Deus pode fazer. Ele transformou a minha vida, Ele me fez reviver, me trouxe de volta, né, para junto dEle e ainda me presenteou, me agraciou com essas canções e eu posso, através delas, né, evangelizar, que é o meu intuito.
O principal intuito é esse.
É. Exatamente.
Bom, são 4 horas e 26 minutos. Luciana, a Rádio Coração abrange muito. E podemos ter pessoas que estão com depressão, que estão doentes. As famílias se desesperam.
Sim.
Muitas vezes não procura ajuda da igreja, não procura ajuda do psiquiatra. E vai se arrastando esse sofrimento. O que você diria para essas pessoas hoje? Não sei se alguém pode dar conselho, mas uma palavra, assim, apontar um caminho, o que, que seria da sua parte?
Osair, durante muito tempo, eu achava assim, que eu não tinha fé, porque eu tinha depressão. Porque até então, talvez um erro de muitos que pregam, não sei.
Pode acontecer.
Exatamente. As pessoas falavam que quem tinha depressão não tinha Deus.
Também ouvi isso.
Eu escutei muito isso.
Escutei muito isso.
Nossa, isso me deixava mais deprimida ainda.
Claro.
Né? Mas não é isso. Né? Depressão é uma coisa que só quem sabe que
é uma doença grave.
É uma doença grave. Ela necessita.
Necessita.
De um acompanhamento médico.
Necessita.
Tá? Porque sozinho nós não vencemos.
Não.
Tá? Ela precisa. Hoje eu tomo os medicamentos, lógico que não são os mesmos de quando eu tomava há anos atrás.
Que vai progredindo, né?
Isso, a gente vai
melhorando. A saúde vai melhorando.
São medicamentos mais fracos, mas eu tomo. Mas sem Deus, sem a fé, né? Você não preenche esse vazio que a depressão traz, né? E durante esse tempo, muitas vezes a gente vai guardando coisas no coração da gente, mágoas e ressentimentos e coisas que o depressivo mesmo vai colocando em sua mente e aquilo vai...
Isso é um veneno.
É um veneno.
Um veneno.
Então, é, isso tudo, você só vai se libertar de tudo isso, dessa carga que você absorve, porque eu não sei se todo depressivo é assim, mas eu sou uma esponja. Se você falar uma coisa boa pra mim, eu absorvo. Se você falar ruim, então eu sumo.
Nem se fala, né?
Né? É. Então, é, é... Só na igreja. Só Deus. É comunhão. É participar.
Confissão.
É confissão. Pra que coisa melhor? Gente, você ir lá e você se abrir e você contar pro padre o que você tá passando. Você entra de uma maneira e quando você sai de lá, você sai flutuando, né?
As pessoas muito bem, né?
As pessoas não dão, assim, hoje, a sociedade hoje não dá muita importância a isso.
Certo. E o papel da família para com a pessoa depressiva? Qual que deve ser?
A família é a base de tudo. Né? Sem a família tem que ter a compreensão, acolher, ajudar, porque não é sempre... Não é em todos os momentos que a gente está bem. Tem dia que você levanta, você está ótimo. E tem dia que você, né? É, se alguém te olhar meio assim, você já...
Não
e,
acha
e, bom. A, e a família, ela tem que ter, amar, dar carinho.
Esse olhar de Jesus, né?
É, esse olhar de Jesus. Mas tem uma coisa também, viu, Osair? Não paparica muito, não.
Não pode.
Não pode.
Mas Jesus não paparica.
Não pode, porque o depressivo, ele também precisa de, às vezes...
Pulso firme com ele,
exatamente.
Né? Exatamente.
Porque se você só passar a mão na cabeça, só passar
não
a mão
vai
na
lugar
cabeça...
Nenhum.
Não. Às vezes você tem que dar um chacoalhão no depressivo, porque é pra ele dar uma...
Acordada.
Uma acordada.
Muito bem, 4 horas e 30 minutos. Luciana, quero lhe agradecer imensamente você ter vindo de Deodápolis com a sua amiga, seu esposo.
Sim.
Desejar sucesso, é, que a sua música... É, faça bons frutos na vida de muitas pessoas, que é para isso que você canta. Gostaria que você escolhesse uma canção agora e depois nós vamos tocar mais duas depois dos comerciais. Qual a canção que você escolhe agora?
Qual a canção que eu escolho? A4, que é Deserto, a faixa 4. É uma música que fala bastante do que eu passei, né?
Mais duas para tocar depois dos comerciais.
Mais duas.
E o amor? Do amor você devia colocar.
Eu vou colocar.
Coloca do amor, né?
É, coloca Grande Amor, né? Que é para o meu maridão. E eu vou oferecer a do meu paizinho, que eu amo demais.
Tá vendo? Os amores.
São os meus dois amores. São as duas canções que eu cantei e já foi de primeira, tá?
Tá certo.
É porque foi com coração, realmente.
Isso mesmo.
Tá bom?
Luciana, muito obrigada, tá?
Obrigada, Eusaí. Que Deus abençoe, tá? E que Deus, assim, através das minhas canções, restaure muitos corações e que as pessoas não desanimem. Tenham fé. Busque a Deus, busque tratamento e acreditem que a melhora vem. E quem quiser, assim, me chamar, né?
Pra cantar?
Pra cantar, nós estamos aí.
Qual
tá?
Que é o telefone?
É 8112-7463.
Repete.
8112-7463.
Tem CD também?
Tem CD. CD tá sendo vendido aqui em Dourados, lá na Musical.
Certo.
Tá? E na Camisa 10,
tá
junto
certo.
Com o Mauro, tá bom?
Muito bem. E você que é ouvinte da Rádio Coração, você pode ligar e pedir as canções da Luciana Lima. E é um prazer poder mostrar as coisas da nossa terra, tá bom? Da nossa diocese. Parabéns, tá?
Obrigada.
Até uma próxima oportunidade. É o teu programa Superação, mais uma vez. Agradecemos a sua audiência. Fica aí, lindas canções da Luciana Lima.